Agora, 9 horas 32 minutos, o nosso assunto é ciência. A gente vai falar sobre uma pesquisa de percepção pública da ciência e como é que o paranaense entende esse meio científico. Confia, não confia? Participa, não participa? Pois é, essa pesquisa que foi feita, ela mostrou uma série de contradições, vamos dizer assim. E para a gente entender melhor esse cenário, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a Débora de Melo Santana, que é uma das coordenadoras dessa pesquisa, é articuladora do NAP, Paraná Faz Ciência, é isso? E é o órgão que encomendou essa pesquisa. Professora, obrigada pela sua participação conosco, bem-vinda.
Obrigada, é um prazer estar aqui, bom dia aí a todas as pessoas que estão ouvindo.
Para a gente começar, vamos falar um pouco sobre o objetivo dessa pesquisa, né? Como é que ela foi feita? Qual era a ideia de se pesquisar, então, sobre essa percepção do que o paranaense entende de ciência, da participação do paranaense na ciência?
Já existem no mundo e também no Brasil pesquisas de percepção pública que dão uma ideia geral, né, de cada país ou de cada região. Mas no Paraná nunca tinha sido feito um estudo deste tipo que buscasse entender qual é a visão do nosso povo nas diferentes regiões do estado sobre a ciência, o cientista, as fake news, o investimento, enfim, tudo que diz respeito a esse universo. E conhecer a percepção pública pode também direcionar investimentos públicos, políticas públicas, avaliar aí a eficiência, a eficácia dessas políticas, dar um panorama geral de como a população compreende realmente essa grande área, né, da ciência.
Pelo que eu vi aqui nesse resumo, né, os paranaenses confiam muito na ciência, né? Majoritariamente, então, a confiança na ciência, nas universidades públicas, é grande. Mas nem sempre isso vira um engajamento, uma participação. Como assim? Como que é o cenário que vocês encontraram?
Então, nós percebemos assim que, ao falar de temáticas, por exemplo, a temática da ciência, assim como da saúde, do meio ambiente, que também são áreas científicas, elas trazem muito interesse do paranaense. Então, a maioria da população se interessa por esses temas. Quando a gente pergunta sobre a confiança, né, isso a gente tem uma forma de calcular um índice de confiança, nós percebemos que o paranaense tem um índice de confiança bastante alto no cientista das universidades e centros de pesquisa públicos. Isso é maior do que a média nacional, né? A gente normalmente tem, entre as pessoas ou as categorias mais confiáveis no Brasil, por exemplo, estão os médicos, os jornalistas e também os cientistas. E no Paraná essa ordem se inverte, os cientistas estão como, né, ali a categoria de maior confiança. Por outro lado, a gente vê alguns elementos que ainda nos deixam preocupados e pensando que é preciso avançar. Como, por exemplo, ainda há uma interação grande com fake news. Ainda existe o reconhecimento do compartilhamento de fake news, ainda existe um número baixo de frequência a espaços de popularização e divulgação da ciência, como, por exemplo, centros e museus de ciências, feiras, eventos científicos. Isso ainda é abaixo do índice nacional. E quando a gente pergunta sobre o conhecimento de temas científicos, para ter uma ideia dos valores e também da compreensão da ciência, a gente tem pontos a avançar.
Essa questão que você trouxe, né, da disseminação de fake news, ela é muito séria e afeta não só o nosso trabalho como jornalistas, mas também o trabalho dos cientistas, porque muitas dessas informações que circulam têm cara de pesquisa científica, né? Então aparece um especialista, um suposto especialista, dizendo que isso faz bem, que isso funciona, que isso faz mal, e aí a pessoa que recebe esse vídeo, essa informação, essa pílula de conhecimento, entre muitas aspas, científico, acredita naquilo. Olha, é o doutor que falou, olha, essa pessoa aqui que é especialista no assunto. Mas será que é especialista mesmo, né? Como é que a gente, nessa enxurrada de informações que a gente recebe pelas redes sociais hoje e que tem essa pegada de conteúdo que parece realmente com embasamento científico, como é que eu sei o que realmente é fruto de uma pesquisa séria, que foi testada, que foi validada, que é científica realmente e comprovada, e o que não é, e o que é fake?
Olha, esse tema realmente é muito importante, muito atual, né? A gente viu na pesquisa que 82% dos paranaenses, então 8 entre cada 10, diz estar frequentemente exposto a fake news. Bom, significa que ele conseguiu detectar, né? Não significa que os outros não estão expostos a fake news. Então, como identificar? Aqui fica como dica, né, e como orientação, é cuidar com a fonte da informação, né? Então, hoje nós vivemos um fluxo de informação muito grande e nem sempre de fontes que possam ser confiáveis. Então, isso nossa pesquisa também mostrou, que existe uma confiança em fontes de instituições de pesquisa, de instituições governamentais. E a nossa dica é isso, procurar o jornalismo sério, as instituições, né, que têm uma trajetória, que têm a prática, a condição, o cuidado de checar as informações, de confirmar, de buscar evidências científicas. Então, muitas vezes, uma pessoa sozinha, numa rede social, querendo, às vezes, uma publicidade ou a divulgação de um produto, ela não tem nem condições de fazer toda essa checagem. E isso é muito relevante, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, então, com a fonte de onde a gente tem a informação e também antes de repassar essa informação. Porque, às vezes, nós somos um ponto de referência. E quando a gente repassa naquele grupo da família, para alguém, né, do nosso conhecimento, a gente traz uma ideia de autoridade naquele momento. E isso também pode aumentar a multiplicação da fake news. Isso é, a gente diz que é uma epidemia hoje. E ela é muito perigosa. Perigosa porque pode comprometer a compreensão do mundo, levar as pessoas a fazerem escolhas equivocadas, usar produtos não confiáveis. Então, realmente, a gente tem que estar muito preocupado. E no Paraná não é diferente dos outros lugares, né? Imagine, a gente tem essas fake news circulando o tempo todo.
Vocês ouviram mais de 2 mil pessoas, 2.684 em 88 municípios. Como é que foi percorrer o estado? E tem muita diferença de uma região para outra, né? De como a ciência é vista, ou é mais similar, né? Mais homogêneo? O que vocês perceberam?
Bem, nós tivemos o apoio de uma empresa especializada em pesquisa, né, que trabalha com pesquisas eleitorais e outras pesquisas de campo, porque todas essas entrevistas foram feitas de forma presencial, né, e distribuídas realmente em quase 90 municípios. Então, isso demandou um tempo, um esforço e um trabalho muito treinado e muito especializado. Isso, junto com o cálculo estatístico da amostra, é que dá a confiabilidade na pesquisa e a certeza de que isso representa, né, o perfil de verdade no nosso estado. Em relação ali à estrutura da pesquisa, nós acompanhamos também a tendência mundial e nacional do tipo de perguntas, né, do que a gente questionou ali abordando esse tema. Em relação às regiões do Paraná, nós fizemos amostragens, significa o número de pessoas entrevistadas ser representativo, em 10 mesorregiões do estado. E são milhares de dados. Não tratamos todos ainda, mas os que a gente já tratou mostram, sim, diferenças. A gente tem no livro, que também está online, até ali um mapa mostrando algumas regiões, como a região de Curitiba, metropolitana, o norte paranaense, o norte pioneiro, o noroeste, como regiões que têm um índice de interesse em ciência um pouco maior do que algumas regiões como o Sudoeste, o Sudeste, que tem um nível de interesse um pouquinho menor. Então, a gente vê que isso reflete também a necessidade de um olhar especializado por regiões, né? Em algumas regiões, talvez a gente precise de um esforço maior, de um incentivo maior para que a ciência se dissemine mais.
Para a gente exemplificar, né, essa questão de confiança versus quase interesse, compreensão científica, a gente tem alguns dados aqui. 91,5% dos entrevistados afirmaram saber que a Terra é redonda. Não acreditam que a Terra é plana, por exemplo. E 59% atribuíram às mudanças climáticas, principalmente às ações humanas. Então, entendem que o mundo está mudando, o mundo que vivemos está mudando, porque nós estamos agindo e essas ações refletem nisso. Mas quase metade das pessoas que responderam essa pesquisa, 48%, não acreditam na teoria da evolução. Então, são pontos de vista muito distintos sobre assuntos amplamente divulgados como científicos e que a gente aprende desde a escola, né? Vai vendo esse tipo de assunto e que mostram, então, essa compreensão diferente. O que isso revela, né? Essas diferentes compreensões sobre pontos científicos quase que já consolidados por muito tempo e que hoje não são tão aceitos amplamente?
Então, nós temos, claro, né, algumas limitações na forma das questões, né, mas a gente percebeu, por exemplo, que o negacionismo da ciência, ele parece não ser tão disseminado no nosso estado, quando a gente vê questões como terra plana ou, né, o formato aí da terra. Essas que também a gente viu isso na questão da hesitação vacinal, né, que é um tema muito relevante. Essas questões de negacionismo da ciência, negar a existência de mudanças climáticas ou a ação humana, elas mostram que no estado nós temos essa compreensão, né, de que dados científicos são confiáveis, né, e que esses dados científicos eles mostram um panorama realmente da realidade. Por outro lado, quando a gente trabalha ali com questões sobre evolução, nós interpretamos que nós temos um estado com uma vinculação religiosa importante. E isso, aliado à forma como é questionado, né, que é uma questão que direciona para uma resposta muito direta, pode levar as pessoas a esta resposta. Então, isso mostra, na nossa opinião, nós fizemos uma pesquisa com adultos, acima de 16 anos, na verdade, né, a compreensão ali de talvez uma interpretação mais religiosa, né, do que baseada nessa compreensão da ciência que é amplamente disseminada também, né? Mas são características do nosso estado, né, e que a gente precisa aprofundar ainda. Nós vamos agora, a partir desses dados de questões, porque existiam outras questões, como compreensão de antibiótico e outras, né, de vacinas, nós vamos criar um índice de percepção da população sobre a ciência. É, então, de compreensão e também de valores, porque existem outras perguntas que abordam ali os valores principais do entrevistado. E aí nós vamos também compreender um pouco mais a razão dessas diferenças.
E isso mostra um grande desafio que vocês, cientistas, têm, e eu achei isso incrível nessa divulgação que vocês fizeram, que mostrou, então, que 63% dos entrevistados afirmaram que eles poderiam ser mais bem informados sobre ciência, sobre tecnologia, sobre inovação, se os cientistas explicassem os conteúdos com mais detalhes. A gente tem algumas áreas, né, que tem uma linguagem própria e que parece que todo mundo entende. Então, no direito, o juridiquês, o mediquês e, às vezes, o cientifiquês acaba dificultando um pouco essa comunicação mesmo, porque a ciência está sendo produzida, as pesquisas estão avançando, mas nem sempre as pessoas sabem disso ou compreendem totalmente o que é que essa pesquisa está mostrando? Como é que isso vai impactar no meu dia a dia? E realmente, comunicar isso é um grande desafio, né?
É um grande desafio. E assim, nós cientistas, nós às vezes trabalhamos anos num laboratório e captamos ali muitos dados, muitas informações, e a gente tem um desafio de publicar para os chamados pares, que seriam outros cientistas. E essa pesquisa, às vezes, tem que ser colocada num artigo de 10, 15 páginas, em outro idioma, vai para uma revista internacional, e isso fica completamente inacessível à população em geral. Inacessível pelo idioma, inacessível pelo acesso ao periódico, à revista, que muitas vezes, inclusive, é pago para ser lido.
É algo muito restrito,
e a linguagem é extremamente técnica. Então, esse é um desafio que nós, na ciência, temos, que é ampliar a divulgação científica, popularização da ciência. Você mencionou no início, né, o NAP, que é um novo arranjo de pesquisa para a Ciência, que tem esta missão, popularizar a ciência por meio de diferentes ações, porque a ciência ela está no nosso dia a dia em tudo, na alimentação, na vestimenta,
nas questões sociais,
em tudo. Então, nós precisamos compreender para exercer essa cidadania científica, né, de forma mais crítica, mais relevante. E para isso, desde a formação do cientista, a gente precisa valorizar a comunicação com o público. E também, desde a formação do comunicador, nós precisamos valorizar os temas científicos.
Com certeza. E é por isso que aqui na CBN a gente sempre abre esse espaço para falar sobre esses avanços, né, das pesquisas que são desenvolvidas aqui. A gente tem um polo educacional na nossa cidade, as pessoas estão investindo nessa produção de conhecimento que já tem trazido frutos práticos. A gente sempre fala muito sobre isso aqui no CBN Inovação, nas nossas entrevistas, e esse canal aberto, né, professora, para a gente poder traduzir realmente o que está sendo feito lá, que parece tão longe da gente, e trazer não só na linguagem, mas explicando como é que tudo isso pode ser usado, pode estar presente no nosso dia a dia. Isso com certeza ajuda muito, né?
Ajuda muito, né? Um portal aberto como esse, né? A oportunidade de também deixar ali a informação gravada, para que as pessoas possam ver, inclusive, em outros momentos, não só ao vivo, né, possam ouvir. Então, isso é muito relevante. E isso faz com que a população possa também fazer um controle social da ciência, né, saber onde estão indo os seus impostos, opinar sobre áreas que talvez desejassem onde seja investido mais pesquisa. Isso a gente também avaliou na pesquisa de percepção, em quais áreas que o paranaense vê que nós estamos com maior destaque, quais áreas que ele vê que nós somos uma região, um estado de destaque nacional ou mundial, e quais áreas eles entendem que deveria ser investido, né, em ciência e tecnologia. Onde o paranaense quer que o seu imposto seja aplicado na área de ciência? Isso dá poder à população, né, é um poder que já é dela, mas que ela começa a se apropriar quando toma conhecimento, né, e compreende efetivamente a ciência.
Professora, para a gente encerrar, hoje, dia 11 de fevereiro, é o Dia das Mulheres e Meninas na Ciência, né? A gente tem essa data que é celebrada e que justamente se tornou uma data celebrada porque antes não era assim, a participação não existia com tanta presença, né, como nós temos hoje. E eu gostaria que você comentasse sobre isso para a gente, dessa mudança, né? Esse cenário está mudando? A gente tem mais meninas e mulheres? Tem mais participação feminina nesse cenário científico?
Sim, a gente tem muitas mulheres e meninas na ciência, mas a gente ainda tem um caminho largo a ser percorrido, né? A gente, quando olha para algumas áreas, como ciências da saúde ou ciências humanas, a gente vê um predomínio de mulheres, principalmente na área da saúde, em algumas áreas das biológicas. Mas quando a gente olha para exatas e engenharias, a gente ainda vê uma minoria das mulheres como cientistas. Isso vem mudando, isso vem aos poucos sendo alterado, mas a gente ainda vê uma barreira, muitas vezes invisível, né? Tem até aí uma área de estudo sobre isso para que a mulher chegue no topo da carreira. Então, a gente tem dois extremos a ser trabalhado num momento como esse, que é o Dia Internacional da Menina e das Mulheres na Ciência, que é atentar para o fato de que, mesmo em áreas que mulheres são a maioria, elas não são a maioria nos financiamentos, na liderança dos grupos, na coordenação ou direção de instituições de pesquisa, porque ainda existe aí barreiras, né, muitas vezes não assumidas, que fazem com que elas não cheguem ao topo. Por outro lado, a gente precisa estimular as meninas, né, a ter este sonho, este pertencimento ao mundo da ciência e em todas as áreas. Quebrar tabus, como por exemplo, de que meninas vão pior na área de exatas, compreendem menos matemática, isso é um tabu. Né? As meninas, elas podem se desenvolver em qualquer área do conhecimento, podem ser cientistas em qualquer área da ciência, né? Não existe essa diferenciação. Isso vem desde a escolha dos brinquedos, ao estímulo ali das leituras, da ocupação do tempo livre, dos cursos que são feitos. Nós precisamos estimular as meninas para que a gente possa cada vez mais ter a nossa representatividade, né? A expectativa é que o mesmo percentual que tem na população em geral, a gente tenha também na ciência, né? E que da mesma forma chegue nos cargos de liderança e que a gente tenha essa entrada das meninas no mundo da ciência.
Perfeito, professora. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Uma satisfação, obrigada pela oportunidade de trazer aqui os resultados da pesquisa, né, e vamos comemorar esse Dia das Meninas e Mulheres na Ciência.
Com certeza, inclusive eu vou deixar um convite aqui para os nossos ouvintes, eu tive o prazer de fazer uma reportagem com essa temática para o Portal de Emissão Online, daqui a pouquinho essa matéria está no ar, conversando com pesquisadoras aqui de Maringá, da nossa Universidade Estadual de Maringá, com meninas que já estão produzindo ciência, que estão à frente de algumas pesquisas em diversas áreas, e essa participação, que bom, tem aumentado. Temos mais mulheres nas pesquisas. E se você ficou com alguma dúvida, de repente você pegou só um trechinho dessa entrevista, ela vai estar no nosso site, na íntegra, cbnmaringá.com.br, também no nosso canal no YouTube, para você entender melhor, né, esse cenário científico e ajudar a divulgar também a ciência, a produção científica, as pesquisas que são realizadas no nosso estado, para que mais gente tenha mais conhecimento sobre esse assunto. Nós conversamos aqui com a professora Débora de Melo Santana, ela que é uma das coordenadoras dessa pesquisa que foi feita em quase 90 municípios paranaenses, e essa pesquisa foi compilada aqui num livro, inclusive tem a capa ali lá no nosso site também, ficou lindo esse compilado, mas muito mais importante do que a beleza toda é o conteúdo que ele traz, que é valiosíssimo. Agora 9:55 minutos.